Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje, a olhar os dias, a olhar o mundo, através de livros chegados recentemente às livrarias. Obras de Albert Camus, Émile Cioran, Walter Benjamin, Susan Sontag e Judith Chalansky. E como habitualmente, por entre elas, muita música nova. Vai ser assim a ronda. A sonata número 42 de Domenico Cimarosa, com arranjo e interpretação do islandês Víkingur Ólafsson. Todas as manhãs nos informam sobre as novidades do universo. E, no entanto, somos pobres em histórias dignas de nota. Qual é a razão disso? A razão é que já não chega até nós nenhum acontecimento que não venha impregnado de explicações. Noutras palavras, já quase nada do que acontece reverte a favor da narrativa. Quase tudo reverte a favor da informação. Metade da arte de narrar é, efetivamente, manter uma narrativa livre de explicações ao reproduzi-la. Nisso, os antigos eram mestres, com Heródoto à cabeça. No 14º capítulo do 3º livro das suas histórias, encontra-se a história de Psamenit. Quando o rei egípcio Psamenit foi vencido e feito prisioneiro pelo rei dos persas, Cambises, este tomou o propósito de humilhar o prisioneiro. Deu ordens para que colocassem Psamenit na rua, pela qual iria deslocar-se o cortejo triunfal persa. E, além disso, arranjou tudo de maneira que o prisioneiro visse passar a sua filha na condição de criada a dirigir-se à fonte com a bilha, enquanto todos os egípcios se lamentavam e gemiam ao ver este espetáculo, só Psamênides estava em silêncio e imóvel, de olhos pregados no chão. E quando logo a seguir viu o filho a ser conduzido em cortejo para a execução, manteve-se igualmente impassível. Contudo, quando depois reconheceu um dos seus criados, um velho empobrecido nas fileiras dos prisioneiros, pôs-se a dar murros na cabeça, mostrando todos os sinais de um desgosto profundo. Por esta história pode ver-se quais são os requisitos da verdadeira narrativa. A informação teve a sua paga no instante em que era nova. Só vive nesse instante. Tem de se lhe entregar por completo e declarar-se-lhe sem perder tempo. Com a narrativa é diferente. Não se desbarata. Preserva a sua força concentrada no interior e é capaz de desdobrar-se ao fim de muito tempo. Assim, Montaigne regressou à história do rei egípcio e perguntou a si mesmo: por que razão só chora ao ver o criado e não antes? A resposta de Montaigne é a seguinte: uma vez que já estava a transbordar de desgosto, bastava o mais pequeno acrescento para as suas barreiras ruírem. Pode compreender-se a história desta maneira, mas ela dá também espaço para outras explicações. Todos os que alguma vez lançaram a pergunta de Montaigne na roda dos seus amigos podem ficar a saber quais elas são. Um dos meus disse, por exemplo: o rei não se deixa comover pelo destino do que é régio, pois esse destino é o seu. Ou um outro: deixamo-nos comover por muita coisa desenrolada no palco que não nos comove na vida. Para o rei, este criado é simplesmente um ator. Ou um terceiro: uma dor grande vai-se acumulando e só irrompe com a distensão. A visão deste criado foi a distensão. Se esta história tivesse ocorrido hoje, opinou um quarto, então viria em todos os jornais que Psamênides gostava mais do criado do que dos filhos. O que é certo é que qualquer repórter a explicaria num abrir e fechar de olhos. Heródoto não a explica com uma única palavra. A sua narrativa é a mais sóbria imaginável. Por isso, esta história do Velho Egito ainda é capaz, ao cabo de milénios, de suscitar espanto e reflexão. Assemelha-se aos grãos de semente que, guardados nos compartimentos das pirâmides, fechados no vácuo ao longo de milénios, preservaram até ao dia de hoje a capacidade de germinar. Certo de Rua de Sentido Único, de Walter Benjamin. Integra o livro Rua de Sentido Único, Crónica Berlinense, Infância Berlinense, por volta de 1900. Walter Benjamin, com tradução de António Sousa Ribeiro, uma edição da Relógio d'Água, de dezembro de 2021. Lua Descolorida, uma das três canções para soprano do argentino Osvaldo Golijov, com poema da galega Rosalía de Castro. Interpretações da soprano galesa Ruby Hughes, com o ensemble United Strings of Europe, direção do violinista anglo-libanês Julian Askul. A minha geração é uma geração interessante, e antes de mais porque em face do mundo absurdo que os seus antecessores lhe construíram, ela não acreditava em nada e vivia mergulhada em revolta. A literatura dessa época revoltava-se contra a clareza, a narrativa e a própria frase. A pintura revoltava-se contra o indivíduo, a realidade e a harmonia simples. A música recusava a harmonia. Quanto à filosofia, ensinava-se que não havia a verdade, mas apenas fenómenos. Que podia existir um Mr. Smith, um Monsieur Durand ou um R. Fogel, mas que nada havia de comum entre esses três fenómenos particulares. A atitude moral dessa geração era ainda mais categórica. O nacionalismo assemelhava-se a uma verdade ultrapassada. A religião, a um exílio. 25 anos de política internacional tinham-lhe ensinado a duvidar de todas as inocências e a pensar que ninguém estaria alguma vez errado, já que toda a gente poderia ter razão. Quanto à moral tradicional da nossa sociedade, assemelhava-se àquilo que nunca deixara de ser, isto é, uma monstruosa hipocrisia. Portanto, estávamos assim mergulhados na negação. Claro que isto não era algo de novo. Outras gerações e outros países tinham vivido essa experiência em diferentes épocas da história. O que era novo é que esses mesmos homens, estranhos a todos os valores, tinham de definir a sua posição pessoal no que diz respeito ao assassínio e ao terror. Foi nesse momento que sentiram a necessidade de pensar que havia, provavelmente, uma crise do homem, uma vez que tinham sido obrigados a viver na mais dilacerante das contradições. Porque, de facto, entraram na guerra como se entra no inferno. Se é verdade que o inferno é a abjuração. Não gostavam nem da guerra nem da violência. E tiveram de aceitar a guerra e exercer a violência. Só sentiam ódio pelo ódio. No entanto, foi-lhes necessário aprender essa difícil ciência. Em que consiste então essa crise do homem? Pois bem, mais do que caracterizá-la genericamente, gostaria de a ilustrar com quatro pequenas histórias que vêm de um tempo que o mundo já começou a esquecer, mas que ainda nos queima o coração. Primeira. No prédio da Gestapo, de uma das capitais europeias, Depois de uma noite de interrogatórios, estão dois acusados ainda a sangrar, atados de pés e mãos com uma corda. E a porteira procede cuidadosamente à limpeza do imóvel, de coração tranquilo, pois certamente já tomou o pequeno almoço. Censurada por um dos torturados, responde indignada com uma frase que, traduzida, seria mais ou menos assim: não é da minha conta o que fazem os meus locatários. Segunda. Em Lyon, um dos meus camaradas é levado da sua cela para um terceiro interrogatório. Como lhe tinham rasgado as orelhas na sequência de um anterior interrogatório, ele tem uma ligadura em redor da cabeça. O oficial alemão que o conduz é o mesmo que já assistiu às primeiras sessões. E, no entanto, pergunta-lhe com matizes de afeto e provocação na voz: então, como vão essas orelhas? Terceira. Na Grécia, no seguimento de uma operação para capturar clandestinos, um oficial alemão prepara-se para fuzilar três irmãos que prendeu como reféns. A mãe, já velha, atira-se aos seus pés. Ele aceita salvar apenas um, mas desde que seja ela a escolher qual. Como ela não consegue decidir, é-lhes apontada a arma. Ela escolheu o mais velho, porque era o sustento da família. Mas, ao mesmo tempo, condenou os outros dois, como queria o oficial alemão. Quarta. Um grupo de mulheres deportadas, entre as quais se encontra uma das nossas camaradas, é repatriada para a França através da Suíça. Assim que entram em território suíço, vêm passar um funeral civil. E a simples visão dessa cena provoca-lhes um riso histérico. É assim que tratam os mortos aqui, declaram. Se escolhi estas quatro histórias, não foi devido ao seu caráter sensacionalista. Sei que é necessário poupar a sensibilidade das pessoas e que estas preferem, na maior parte das vezes, fechar os olhos para poderem manter a tranquilidade. Escolhi-as porque elas me permitem responder de modo diferente, não apenas com um sim convencional à pergunta: haverá uma crise do homem? Elas permitem-me responder como responderam todos esses homens de quem eu falava. Sim, existe uma crise do homem, porque a morte ou a tortura de alguém pode, no nosso mundo, ser observada com um sentimento de indiferença ou de interesse amigável, de experimentação ou de simples passividade. Sim, existe crise do homem, porque a condenação à morte de alguém pode ser vista com outros olhos que não os do horror e do escândalo que ela deveria suscitar, e porque a dor humana é consentida como se fosse uma servidão um pouco maçadora, tal como o racionamento ou a obrigação de estar numa fila para conseguir uns gramas de manteiga. E quanto a isto, é muito fácil acusar apenas Hitler e dizer que, estando a besta morta, já não existe veneno. Pois sabemos bem que o veneno não desapareceu, que todos nós o transportamos no coração e que isso se vê no modo como as nações, os partidos e as pessoas se olham entre si, ainda com restos de cólera. Certo de A Crise do Homem. Discurso proferido na primavera de 1946 por Albert Camus, na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Está no livro Conferências e Discursos de Albert Camus. Tradução de Maria Italvina Santos. Uma edição Livros do Brasil, de janeiro de 2022. Allegretto, a sonata número 17, A Tempestade, de Beethoven. Interpretação do suíço Andreas Häfliger. Paris pesava sobre Napoleão, conforme ele próprio reconhecia, como um manto de chumbo. Por isso, morreram 10 milhões de homens. É o balanço do mal do século, quando um René, Jean-Marie René Savary, ajudante de campo e ministro da polícia de Napoleão, a cavalo, se torna seu agente. Esse mal, nascido no seio da ociosidade dos salões do século XVIII, no seio da debilidade de uma aristocracia demasiado lúcida, impôs devastações em campos longínquos. Os camponeses tiveram de pagar com o seu sangue uma certa forma de sensibilidade, estranha à sua natureza, e com eles, todo um continente. As naturezas excepcionais nas quais se insinuou o tédio, tendo horror a todos os lugares e uma obsessão por um perpétuo alhures, só exploraram o entusiasmo dos povos para com ele multiplicar os cemitérios. Esse aventureiro que chorava por Werther e por Ossian, esse Obermann que projetava o seu vazio no espaço e que, no dizer de Josefina, só era capaz de alguns momentos de abandono, teve como missão inconfessada despovoar a Terra. O conquistador sonhador é a maior calamidade para os homens. Contudo, estes não deixam de idolatrá-lo, fascinados que ficam pelos projetos bizarros, pelos ideais perniciosos, pelas ambições malsãs. Nenhum ser razoável foi objeto de culto, nem ficou famoso, nem deixou a sua marca num só acontecimento. Imperturbável ante uma concessão precisa ou um ídolo transparente, a multidão chita-se em torno do inverificável e dos falsos mistérios. Quem é que alguma vez morreu em nome do rigor? Todas as gerações erigem monumentos aos carrascos das precedentes. E não é menos verdade que as vítimas aceitam, de bom grado, ser imoladas, desde que acreditem na glória, nesse triunfo de um só, nessa derrota de todos. A humanidade só adorou aqueles que a fizeram perecer. Os reinos em que os cidadãos faleceram pacificamente quase não figuram na história, o mesmo acontecendo com o príncipe sábio, sempre desprezado pelos seus súbditos. A multidão ama as ficções, mesmo que escritas à sua custa, sendo que o escândalo dos costumes constitui a trama da curiosidade humana e a corrente subterrânea de todos os acontecimentos. A mulher infiel e o cornudo fornecem à comédia e à tragédia e mesmo à epopeia a quase totalidade dos seus temas. Dado que a honestidade não tem nem biografia nem encanto, desde a Ilíada ao Vaudeville, que o brilho singular da desonra tem divertido e intrigado. Portanto, é completamente natural que a humanidade se tenha oferecido como pasto para os conquistadores, que se queira fazer espezinhar, que uma nação sem tiranos não consiga que se fale dela, que a soma das iniquidades que um povo comete seja o único indício da sua presença e da sua vitalidade. Uma nação que deixa de violar encontra-se em plena decadência. É através do número de violações que ela revela os seus instintos, o seu futuro. Investiguem a partir de que guerra é que ela deixou de praticar em grande escala esse tipo de crime e terão encontrado o primeiro sinal do seu declínio. A partir de que momento é que o amor se tornou para ela um cerimonial e a cama uma condição para o espasmo, e identificarão o início das suas deficiências e o fim da sua herança bárbara. História universal. História do mal. remover os desastres do devir humano equivaleria a conceber a natureza sem estações. Caso não tenhamos contribuído para uma catástrofe, desapareceremos sem deixar rasto. Só interessamos aos outros por via da infelicidade que espalhamos à nossa volta. O tédio dos conquistadores. Um dos textos no livro Breviário de Decomposição. Livro do romeno Emil Cioran, ou à portuguesa Emil Cioran. Tradução de Miguel Martins. Publicado pelas Edições 70, em janeiro de 2022. Sinfonia della Notte, a ópera Legisto, de 1643, autoria de Francesco Cavalli, aqui na interpretação da Capella Mediterranea, de Leonardo García Alarcón. Estou a ler Martin Eden, o romance de Jack London, pela primeira vez em 3 anos. Posso agora ver claramente, 4 anos depois de o ter lido pela primeira vez, como ele tem sido para mim uma enorme influência pessoal, apesar de eu o considerar insignificante enquanto arte. Ainda que tivesse lido literatura adulta, quando era criança, a leitura do livro de London coincidiu com o meu verdadeiro despertar para a vida, assinalado pelo início destes cadernos e o fim do meu 12º ano. Não há ideia nenhuma em Martin Eden sobre a qual eu não tenho uma forte convicção, e muitos dos meus conceitos formaram-se e foram diretamente estimulados por este romance. O meu ateísmo, mais o valor que dou à energia física, mais à sua expressão, criatividade, sono e morte, e à hipótese de felicidade. Para muitas pessoas, o livro que as faz despertar é ao mesmo tempo uma grande afirmação solene, como o retrato de Joyce, de tal modo que a sua adolescência está cheia de paixão promissora, e só depois, na idade adulta, é que encontram a desilusão. Mas para mim, o livro que me fez despertar pregava desespero mais derrota. E eu cresci, literalmente, sem nunca me atrever a esperar a felicidade. E o truque de visão de Martin, o artifício trivial de London do flashback panorâmico, através do qual, em todos os momentos importantes da sua vida, ele é confrontado com um desfile do seu passado, isto tem sido uma necessidade para mim nos últimos 4 anos, para documentar, mais estruturar as minhas experiências, para compreender dialeticamente o meu crescimento, para estar completamente consciente em todos os momentos do que significa sentir o passado de uma forma tão real quanto o presente. Pela primeira vez, vejo neste livro a fonte desta forma de vida, destas preocupações narcisistas. A paixão promissora existe em virtude do desejo externo, mais dos esforços para alcançar. A paixão desesperante que adotei desde o início é só um estímulo reflexivo. Alimenta-se de si próprio. Conhecimento é o único bem que se pode alcançar. Uma ainda mais ignóbil consequência deste tipo de pessimismo está no próprio comportamento social que se adquire. Uma pessoa torna-se um vampiro intelectual. É a entrada de 12 de novembro de 1950 no diário de Susan Sontag. Está no livro Renascer. Diários e apontamentos 1947-1963. Susan Sontag, com a tradução de Nuno Guerreiro Josué, nova edição na Quetzal, em janeiro de 2022. Thank you. Polyphasic, a partir das quatro estações de Antonio Vivaldi. Arranjo e interpretação de Shahbaz Hussain. Em tabla, o instrumento de percussão indiano, com a Orchestra of the Swan, direção de Bruce O'Neill. Num dia de agosto, poucos anos atrás, visitei uma cidade no norte. Esta cidade fica situada numa das últimas baías de um estuário que adentra pela terra desde uma remota era glacial e em cujas águas salobras se encontra arenque na primavera, enguia no verão, bacalhau no outono, carpa, lúcio e dourada no inverno, e onde o ofício de pescador ainda hoje é praticado. Estes homens vivem há séculos com as suas famílias num bairro que só pode ser descrito como pitoresco e que consiste em pouco mais do que duas estradas calcetadas, um terreiro para secar as redes e um mosteiro agora apenas habitado por duas velhas aristocratas. Trata-se, em suma, de um daqueles lugares aparentemente atemporais, onde facilmente se cede à tentação de acreditar que um passado tão vago quanto insinuante vive ainda. Mas não foram as roseiras em flor, nem as malvas imponentes de fronte das casas, baixas e caiadas. Não foram as portas de madeira pintadas com cores vivas, nem os becos estreitos entre os edifícios que muitas vezes desciam diretamente até à margem pedregosa, que me ficaram na memória, antes a circunstância singular de ter encontrado no centro da povoação não a praça do mercado, mas um cemitério ensombrado por jovens tílias de folha caduca e cercado por uma vedação de ferro forjado. A circunstância, portanto, de ali, onde normalmente se trocariam bens por dinheiro, os mortos se dedicarem àquilo a que, por um desejo irracional impossível de erradicar, gostamos de chamar repouso. O meu espanto, que de início tomei por desconforto, era grande e cresceu ainda mais quando me chamaram a atenção para a casa de uma mulher, que enquanto cozinhava, podia ver da sua cozinha a campa do filho prematuramente falecido. E tornou-se claro para mim que a tradição secular da guilda responsável pelos rituais fúnebres levará a que aqueles que já haviam morrido e aqueles que viviam ainda permanecessem perto uns dos outros, como uma única família. Algo que até então só conhecia entre os habitantes de algumas ilhas do Pacífico. Normalmente, já antes tinha visitado outros cemitérios notáveis. Por exemplo, a ilha mortuária de San Michele, que se ergue das águas verde-azuladas da Lagoa de Veneza, com os seus muros altos de tijolos vermelhos, como uma fortaleza inexpugnável, ou o bulício estridente da feira no Hollywood Forever Cemetery durante a festa anual promovida pela população mexicana, o Dia de los Muertos, com as campas enfeitadas de laranja e amarelo e com os crânios coloridos feitos de açúcar e de papier-mâché, condenados a um eterno sorriso pela paulatina decomposição. Mas nenhum me comoveu tanto quanto o cemitério daquela povoação piscatória em cujo peculiar traçado, uma espécie de compromisso entre o círculo e o quadrado, me pareceu reconhecer nada menos do que um símbolo da tremenda utopia que aí vi concretizada. Viver com a morte diante dos olhos. Durante muito tempo, convenci-me de que neste lugar, cujo nome dinamarquês significa pequena ilha ou rodeado de água, se está mais próximo da vida precisamente porque os seus moradores, literalmente, acolheram os mortos entre eles, em vez de os banir do interior das comunidades para os arrabaldes, como é comum nas nossas latitudes, ainda que o espaço urbano, com o seu crescimento incessante, muitas vezes reincorpore os cemitérios passado pouco tempo. Só agora que quase terminei o trabalho neste livro, em que os variados fenómenos de decomposição e de destruição desempenham um papel fundamental, é que me apercebo de que ele representa uma das inúmeras formas de conviver com a morte, que no fundo não é mais inepta nem mais gentil do que o costume dos calatinos, relatado por Heródoto, que comiam os pais mortos e que ficaram horrorizados quando souberam do costume dos gregos de imolarem os seus. Pois sobre a questão de saber se está mais próximo da vida aquele que tem a própria mortalidade incessantemente diante dos olhos, ou aquele que consegue recalcar a morte, existem tantas perspectivas contraditórias quantas encontramos, se é mais horripilante a ideia de que tudo terá um fim ou de que não pode haver um fim. Excerto de Inventário de Algumas Perdas, livro da alemã Judith Schalansky, tradução de Isabel Castro Silva, uma edição da Elsinor, de outubro de 2021. Ronda hoje a olhar os dias, a olhar o mundo e a ouvi-lo também. Toda a música é de edição recente. Livros que chegaram nos últimos meses às livrarias. Leituras de Albert Camus, Walter Benjamin, Émile Cioran, Susan Sontag e Judith Schalansky. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite. Ronda da Noite. Com Luís Caetano.